Nós temos uma sessãozinha aqui que a gente pede uma palavra especial. Você vai falar uma palavra só para a gente, que a gente considere como uma palavra-chave em relação ao tema de hoje, sexo e consciência. E lá no final do programa, você explica para o nosso ouvinte o que é que tem essa palavra a ver com o tema de hoje. Tem alguma palavra-chave, uma palavra especial que você considera como aquela ligada diretamente ao tema sexo e consciência?
É difícil escolher uma palavra, né? Mas eu vou utilizar a palavra vontade.
Vontade, muito bem. Então depois você vai explicar para a gente por que a palavra vontade. Flávio Tolini, o nosso companheiro Flávio. Flávio, antes de mais nada, seja bem-vindo aqui ao Semana da Boa Nova. Você está sempre com a gente aí na nossa retaguarda, nos auxiliando na produção, mas hoje você está aqui, né, ao vivo, né, vamos chamar assim, né, para o nosso ouvinte. Né? Em linhas gerais, como é que o Espiritismo entende a questão da sexualidade, hein?
Na verdade, complementando até o que o Hélio, nosso amigo, havia dito, a sexualidade vista, né, sob a ótica espírita, tem a condição da troca das energias, né, do envolvimento, do amor, do carinho, que são muito importantes. E a consequência, né, que culmina para o sexo, também acaba tendo uma visão, se feito com amor, se feito com respeito, atingindo todas as relações que são pautadas numa situação de respeito acima de tudo, são muito bem vistas também pela doutrina. E a finalidade da reprodução e da oportunidade de darmos alguns espíritos retornarem ao mundo material é a consequência disso tudo. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com relação aos excessos, à falta de compromisso, à promiscuidade e todos os desequilíbrios que o sexo muitas vezes acaba por ter como consequência.
Uhum. Clarissa, a troca de energia sexual entre as pessoas, entre os seres, gera compromissos espirituais?
Com certeza gera, né? A troca de energia, independente de qual que ela seja, ela sempre influencia as duas pessoas que estão recebendo ou mais pessoas, né? E dependendo do, como foi dito aqui, o sexo desregrado, o sexo sem compromisso, sem responsabilidade, sem consciência, há uma troca de energia, só que são energias inferiores, né? E isso envolve as pessoas, né, que estão envolvidas naquele ato, gerando compromissos e débitos entre essas pessoas. Por isso que nós temos que ter responsabilidade, por isso que nós temos que ter consciência a respeito desse assunto tão importante que está sendo discutido hoje.
Muito bem, 8 horas e 12 minutos, o Luiz Fernando Lopes é o nosso convidado de hoje. Luiz, nós estamos falando aqui constantemente a respeito da evolução. É possível estabelecer uma relação entre evolução e a sexualidade, né? E se é possível, o que acontece nos estágios mais avançados da evolução espiritual em relação ao sexo?
André Luiz tem uma frase muito significativa a esse respeito, que ele diz que nenhuma exteriorização da energia sexual na Terra será destruída, mas ela será transmutada no estado de sublimação. A frase é exatamente essa. Nenhuma exteriorização da energia sexual na Terra será destruída, senão transmutada no estado de sublimação. Então, os espíritos que estão nos patamares mais elevados, eles possuem energia sexual, porque a energia sexual brota da intimidade do espírito. Eu não estou falando de sexo biológico, né? De uma organização anátomo-fisiológica, que ela é fruto dos seres que estão encarnados no corpo físico. Estou falando de energia sexual. Ela brota do espírito e, consequentemente, seres que estão em esferas mais elevadas, em estágios mais avançados, continuam exteriorizando energia sexual, só que de uma forma transmutada e sublimada. Daí, no processo evolutivo, nós temos a previsão de uma transformação, de uma evolução na forma de expressão da energia sexual, que ela é mais grosseira nos espíritos primitivos, e nos espíritos mais elevados a forma de expressão da energia sexual é superior.
Agora, você está falando dessa... Elis, queria fazer um comentário?
Eu queria até, assim, por exemplo, se você perguntar para uma lavadeira, né, uma mulher que vive de lavar roupa, fala, o que o sol representa para você? Ela vai falar assim, ah, o sol é para secar a roupa, né? Sem sol eu não consigo secar a roupa. Aí quando não tem sol, eu tenho problemas, né? E assim, cada um, se você imaginar o sol apenas sobre alguns aspectos dele, né? Ele serve para secar a roupa, ele serve para poder ir pescar, né? Diz que um bom domingo de sol é muito bom para o pescador, muito ruim para a minhoca, né? né? E vice-versa. Então, então, quando a gente pega, a gente tem que imaginar o seguinte, que o sexo, ele é muito, muito, muito amplo, né? Ele é vida, ele está envolvido em tudo que nós estamos vendo, ele está envolvido. Assim como o sol. Se você pegar ele e particularizar para alguma coisa, serve para isso também. E para que serve para aquilo, mas ele, sem ele não tem vida, simplesmente, né? Então, assim, o nosso convidado está até, assim, foi muito, muito, muito claro quando eu disse dessas várias facetas, né? E nós temos que trazer as pessoas para analisar sobre essas várias facetas, inclusive todas as relações humanas, né? Relações afetivas, está tudo regrada e tudo relacionada a esse instinto primário de preservação da espécie.
Muito bem. Agora, Luiz, você falava agora há pouco da energia sexual que os espíritos evoluídos, eles possuem em relação à afetividade, o carinho, ou seja, a energia está canalizada nos espíritos para essa relação de intimidade entre eles, uma relação no aspecto relacional, uma relação no aspecto de ligação afetiva. E no ser humano, como é que a gente pode, o que a gente pode falar de como é esta canalização da energia sexual no ser humano?
Pode ser dessa mesma forma, inclusive, porque nós trocamos energia sexual quando nos vinculamos a alguém por laços de afeto. Energia sexual não significa relação sexual, não significa usar a expressão biológica que é utilizada na ciência, a cópula, a interação física entre dois indivíduos. Energia sexual, ela pode se expressar na forma de carinho, um abraço, um olhar, um aperto de mão, trocamos energia sexual. Além da afetividade, a energia sexual também pode ser expressada através da arte, através da prática do esporte, através da vivência de um ideal como o ideal religioso. Se nós imaginarmos, por exemplo, alguém que segue uma atividade sacerdotal, que se dedica realmente, integralmente e profundamente a uma religião, se essa pessoa é realmente sincera e honesta consigo mesma, ela está canalizando sua energia sexual para o ideal da espiritualidade. Então, a energia sexual, isso é interessante que se diga, porque eu me lembro que o médium e orador espírita do Rio de Janeiro, Raul Teixeira, lá na década de 60, 70, dando aulas no ensino fundamental, no ensino médio, ele foi questionado pelos alunos: professor, estão dizendo aí, nessa revolução que está aparecendo, que se nós não tivermos relações sexuais com alguém, a gente vai enlouquecer, a gente vai ficar mal da cabeça. É verdade, professor? E o professor Raul Teixeira tratou de explicar que a energia sexual pode ser canalizada de várias formas. Não necessariamente a gente tem que encontrar um parceiro sexual para que essa energia seja escoada. Então ela pode ser escoada tanto através da própria relação com alguém, da cópula, da relação física, quanto através de outras possibilidades de manifestação. E para que tenhamos saúde psíquica, saúde emocional, saúde física, saúde integral, o ideal é que nós possamos expressar a energia sexual das mais variadas formas. E a principal, que é aquela que nós vamos expressar continuamente em fases mais evoluídas do nosso processo de crescimento, é a afetividade. Uhum. No momento em que nós aprendermos a expressar a energia sexual através do afeto, da amizade, da fraternidade, da ternura, nós estaremos trabalhando muito fortemente em favor do nosso crescimento íntimo.
Flávio? Até o Luiz Fernando colocou muito bem, né? Quando falamos de Francisco Cândido Xavier, ele se utilizava da energia sexual para suas produções mediúnicas, né? E de maneira muito dedicada, ele canalizava de maneira inteligente, disciplinada, para que os seus livros, para que as suas obras fossem realizadas. E o volume, né, Luiz, de psicografias, de livros editados por esse médium, né, de grande respeito e notoriedade no Brasil e no mundo, foi através da utilização dessa energia muito bem administrada.
Muito bem, 8 horas e 18 minutos, a Clarissa está colocando lá na internet uma capa de um livro. Que livro é esse, hein, Clarissa? Conta para a gente. Está postado lá na nossa página no Facebook. Conta para o nosso ouvinte, que livro é esse?
Bom, esse é o livro Sexo e Consciência, que foi organizado pelo Luiz Fernando. É baseado em citações do Divaldo a respeito desse tema. Inclusive, o que o Flávio falou agora, tem uma passagem no livro que o Chico Xavier, ele conta para o Divaldo como ele consegue ter o controle das energias sexuais dele, se dedicando ao trabalho ao próximo. Como ele consegue controlar essa força sexual para o trabalho do bem, para o trabalho da caridade, para o trabalho mediúnico que ele tinha para fazer. Então, é um livro extremamente interessante. Quem puder ler, leia, porque esclarece muito a respeito desse tema que a gente está discutindo hoje.
Muito bem. 8h19. Ô, Fernando, o que acontece, né? Quais são as consequências, os riscos espirituais, né? As consequências espirituais para as pessoas, que tenha um descontrole das energias sexuais.
Turíbio, é muito complicado falar de consequências, tá? Normalmente a gente pensa em uma, duas, tal, mas a questão é muito mais ampla. Aquele que tem realmente essa energia de uma forma desregrada pode gerar conflitos para ele e para toda a sociedade. Além dos vínculos espirituais que ele acaba se conectando na questão da obsessão, acho que a gente vai entrar daqui a pouco sobre essa questão, também há condutas extravagantes a ponto de ele ter um desequilíbrio tamanho e prejudicar inúmeras pessoas. Então, essa energia, como todas as energias, como a inteligência, deve ser levada para o bem. Quando o indivíduo tem um descontrole em qualquer área da vida, isso vai gerar um prejuízo para si e para a sociedade. A gente vai começar o que entra em pontos específicos, para que o ouvinte consiga entender a responsabilidade que é a questão do sexo. E principalmente agora, Turíbio, que é um período de carnaval, que é divulgado com uma extravagância enorme, onde você liga os veículos de comunicação e é exposto de uma forma totalmente desnuda, e há um prejuízo muito grande para a sociedade esse desequilíbrio.
Agora, Hélio, tem alguma forma da gente conquistar o equilíbrio das energias sexuais, já que as pessoas se desequilibram às vezes nisso?
É, uma das formas, né, porque como eu vou ficar faltando ainda na questão do instinto, por exemplo, o instinto, então é muito fácil você estimular, né? Qualquer coisa que você estimula com muita facilidade, porque está presente assim no inconsciente da pessoa, né? Lá no e está presente. Então, qualquer coisa que você sempre se estimula, é fácil ser estimulado, é muito simples de você ativar essa parte nas pessoas. Mesmo nas mais recatadas, as pessoas mais recatadas, aquelas que se consideram que têm um controle sobre isso já, é muito fácil você estimular e desregrar. Né? Fazer com que a pessoa perca esse controle através de uma aparência, de você coloca, a mídia faz isso com muita facilidade, né? Porque é simples, é mais fácil de fazer, você estimula. Eu via ontem, por exemplo, um programa, as pessoas ensinando a beijar, né? Um programa à tarde, ensinando a beijar. É, beijar na maçã, beijar na mão, beijar numa laranja, cortar uma laranja no meio, a pessoa beijar. Tá ensinando assim no programa assim, às 3 horas da tarde, né? Eles fazendo um programa desse tipo aí, né? Isso aí vai chamar a atenção? Vai, porque todo mundo, as pessoas que nunca pensaram nisso, as crianças, os rapazes, os adolescentes, né? Mesmo as pessoas idosas vão acabar fazendo isso daí. É muito, muito simples. Então, para a pessoa retornar, né? A pergunta é, como é que você retorna, né, ao controle, né? Então, o controle não é muito simples de retornar ao controle. Então, é preciso, a prece é fundamental, né? Que a pessoa queira, né? E principalmente que ela queira se controlar, ela sabe que isso não é bom, os regulamentos, é muito, muito complicado.
8 horas 22 minutos, 44 35 90 20, 997 666 555 são os nossos telefones. Aliás, no 997 666 555, você pode mandar mensagens via WhatsApp ou também mensagens via SMS para a gente. Estão lá nos telefones hoje, lá o Marinho, o Valdir, o Danilo, todo mundo aguardando a sua ligação. Liga aqui para a gente que nós estamos aguardando a sua posição. Se você quiser, passa na nossa página no Facebook e faz lá o seu post, compartilha com a gente. Que todos aqueles que entram em contato conosco por telefone, via Facebook, de qualquer maneira, concorrem como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E retorno a informar a você, se você chegou agora, hoje nós não temos a internet, né? A rádio não está. Já começou? Estou recebendo informação aqui de Luiz Isidoro que já estamos na internet. Você pode nos ouvir agora também pelo aplicativo também, lá na radioabc.com.br ou no aplicativo, no app da Rádio ABC. Então já estamos agora conectados com o mundo digital por completo. No Facebook a gente já estava, né? Mas agora já estamos também na internet. Muito bem. O Luiz Fernando é o nosso convidado de hoje. Luiz, nós estamos falando aqui dessa questão da canalização da energia sexual. A energia sexual é muito forte, o apelo, né, para o sexo é muito forte na sociedade e tal. Mas duas perguntas que ficam aí que eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte. A primeira, todas as pessoas têm energia sexual? E as pessoas que não possuem interesse em encontrar parceiros sexuais?
Antes de responder as perguntas que você colocou, eu quero só ressaltar um pouco mais a fala que o Flávio apresentou, comentando sobre a canalização da energia sexual do Chico Xavier para as atividades mediúnicas. Né? Uhum. Então, uma parte desse depoimento do Chico está no livro Sexo e Consciência, no primeiro capítulo, que se chama Energia Sexual, e também o leitor interessado vai poder encontrar no livro Lições de Sabedoria, organizado por Marlene Nobre, né, da Associação Médico Espírita, e vai encontrar no livro Palavras de Luz, do Divaldo Franco, referências à canalização da energia sexual do Chico Xavier para as atividades da mediunidade. Por exemplo, naquele trabalho das cartas consoladoras, uhum, que ele varava a madrugada psicografando, Chico explica que ele utilizava a energia mental, a energia sexual dele para controlar o corpo, né? Lembrando aí os faquires, né, orientais, uhum, e ele paralisava o processo digestório, a digestão dos alimentos, de maneira que ele não tinha necessidade de evacuar. Ele paralisava a produção de urina, de maneira que ele não tinha necessidade de urinar. Então ele poderia ficar horas a fio, ali na mesa mediúnica, recebendo as cartas consoladoras. As pessoas ficavam impressionadas, porque todo mundo precisava se alimentar, precisava ir ao sanitário, e ele não tinha essa necessidade e ninguém entendia. Então ele explica nessas obras a que me referi, que ele tinha um controle do seu próprio organismo a partir desse trabalho de canalização da energia sexual, da energia mental, para controlar o corpo. Olha que interessante. Então não é só controlar a mente, ele controlava o corpo também, né?
A parte física
pra também. Para a gente ver, né, como a disciplina da energia que a gente exterioriza pode favorecer a nossa educação emocional, a nossa educação relacional e a nossa educação corporal também, né? Mas as perguntas que você colocou, todo mundo tem energia sexual, porque afinal de contas, vou usar a expressão que já utilizei aqui, a energia sexual brota do espírito. Uhum. Emmanuel já dizia isso no livro Vida e Sexo, que foi o primeiro livro publicado na doutrina espírita, especificamente sobre esse assunto. Então todos os espíritos têm energia sexual. A segunda pergunta que você colocou,
aquelas pessoas que não demonstram interesse sexual por parceiros, né, etc.
Essas pessoas que não demonstram interesse em buscar uma parceria afetiva ou sexual são pessoas que têm energia sexual, mas devido a experiências na área da sexualidade que não foram exitosas, que não trouxeram harmonia interior, que produziram algum tipo de desarmonia, algum tipo de necessidade de solucionar uma questão evolutiva. Eu gosto muito da apresentação que Joana de Ângeles faz dos temas dentro dessa linguagem psicológica, uhum, que é um achado muito interessante de Joana, fazer uma interlocução, um diálogo entre psicologia e espiritismo. E ela vai apresentando, eu tenho mestrado em psicologia também, sou professor de psicologia, ela vai apresentando a questão, tirando aquela nomenclatura das religiões ancestrais de culpa, pecado e punição, né? Então eu gosto muito de utilizar a seguinte expressão: todos nós temos questões evolutivas a equacionar. Uhum. E algumas pessoas têm questões evolutivas nesse campo da área da sexualidade, em que a pessoa teve experiências que não foram experiências que contribuem para a sua harmonia, para a sua evolução, e elas adquirem compromissos íntimos. Compromissos que elas precisam resgatar, questões evolutivas que elas precisam solucionar. Então, muitas vezes, a pessoa foi muito promíscua, a pessoa não valorizou a parceria com alguém, a pessoa produziu traições conjugais. E nessa encarnação, ela chega tão encharcada no seu inconsciente com as experiências do passado que não foram exitosas, que não lhe trouxeram harmonia, que ela pretende dar um tempo para que ela se reharmonize, para que ela equacione essas questões internas.
Agora, vale o oposto, aquelas pessoas que têm um excesso de interesse sexual, aquelas pessoas que estão à procura de um parceiro constantemente, vale o oposto também?
Tudo que é muito radical para um lado ou para o outro não traz harmonia, uhum, não traz aquela linha de base emocional que a gente precisa manter, afetiva e emocional. Então, uhum, a linha de base a que me refiro é um comportamento dentro do equilíbrio. E Buda já falava isso, né, quando ele começou a ensinar a humanidade a sua filosofia, ele falava sobre as cordas de um instrumento, né? Que se as cordas esticam demais, elas arrebentam. E se as cordas ficam muito frouxas, o instrumento não toca. Então, ele propõe à humanidade a ideia do caminho do meio. Então não adianta nenhum tipo de radicalismo, nem para um lado, nem para o outro. O ideal é que a gente mantenha relações harmônicas, sem exagerar, nem para um lado, nem para o outro.
Muito bem. 8 horas 29 minutos. Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais?
Bom, gostaria de mandar um abraço para o Rogério Colpas, que mandou um bom dia para a gente logo pela manhã. Janinha Colper, Marlene Gomes, Magali Santeu, a Miriam Rosenberg, que mandou um bom dia também. A Marlene Gomes, que ela disse que esse programa está muito esclarecedor. E a Nolita, que ela disse que meu bom dia a todos da equipe. Ela gostaria de agradecer pelos momentos felizes que alegram nosso coração por palavras de grande valia espiritual. Mandar um abraço a todos os ouvintes que estão participando aí conosco.
Aliás, Nolita, um abração para você, sempre colocando mensagens bonitas no Facebook, viu? Parabéns, Nolita, você realmente está demonstrando uma grande escritora no Facebook, aí, né? 8:30 em ponto, eu vou fazer aqui uma pergunta para o Luiz Fernando, que eu gostaria que ele deixasse para responder no nosso retorno. Luiz Fernando, as energias sexuais também atraem espíritos? Você vai responder no nosso retorno, porque agora o Isidoro vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC. E quero lembrar você que nós estamos lá no Facebook, já estamos com a internet também ativa, você pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou fazer o seu post e compartilhar a nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova. Nós vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Merc News, 21 anos, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pela rede social. Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve! Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558. Realtec.
Rádio Pirata. É como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho pra ela. Rádio Pirata é crime.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
O 8:34, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC, hoje com o programa Semeando a Boa Nova, abordando o tema sexo e consciência. Quero avisar você que todos aqueles que ligam para cá, passam pela nossa página no Facebook, curtem a nossa página, compartilham, mandam e-mail para a gente. Todas as pessoas que entram em contato conosco concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento tanto do Ideal Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, como da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembrando que os ganhadores da semana passada foram, as ganhadoras foram a Luana Escomparim, um abraço para a Luana, a Val Rodrigues, parabéns para ela também, um abração para ela, e elas podem retirar esses livros lá no Centro Espírita O Semeador. Hoje, inclusive, né, pode retirá-lo a partir das 10 horas, rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Lembro também que no próximo programa estaremos recebendo aqui o nosso querido companheiro Manolo Quesada com o tema Poder do Otimismo, sábado que vem. E hoje está com a gente aqui o Luiz Fernando Lopes com o tema Sexo e Consciência. Mas antes da gente dar continuidade aqui, Valdir Manente, nós temos aí notícias para passar para os nossos ouvintes?
Temos sim. Bom dia, prezado ouvinte. Sou Eli Caldas Schuber. E estará aqui conosco, ela é da cidade de Juiz de Fora.
Isso.
Mineira. É, estará conosco aqui na região nesses próximos dias. Então anotem aí, na segunda-feira, dia 15, às 19h30, ela estará na União Espírita em Busca da Paz. Na terça-feira, às 8 horas da manhã, Obreiros de Amor e Misericórdia. Esse é em Embu das Artes, foge um pouquinho aqui desta região do ABC. Na terça-feira, à noite, às 20 horas, no Centro Espírita Redentor. Esse é aqui na nossa cidade, em Santo André. Na quarta-feira, estará no Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, às 20 horas. E depois, encerrando essa presença dessa querida amiga aqui na região, no Grupo Espírita Amor e Luz, às 20h30, na cidade de Mauá. Então estará em Santo André, no Embu das Artes, São Paulo, e na cidade de Mauá.
Muito bem.
Temos também um outro convite a fazer. O CVV está procurando ampliar o seu quadro de voluntários e oferece para vocês que possam estar interessados em fazer as inscrições e fazer um curso gratuito, que é um curso para novos voluntários. Essas inscrições devem ser dirigidas para o e-mail santoandre@cvv.org.br, perdão, ou pelo telefone 4972-4111 ou santoandre@cvv.org.br. E essas inscrições só poderão ser feitas no horário que vai de 19h30 até 24 horas. Então é a oportunidade de estarmos apoiando o CVV, ajudando aqueles que precisam, que fazem as suas ligações lá para esse local e que muitas vezes estão num processo até de suicídio, né? Então, e esse pessoal sempre dá aquela orientação necessária e tenho certeza que muitos deles desistem dessa ideia em função da conversa que tem com esses voluntários.
Muito bem, um abraço muito especial também aí para os nossos ouvintes, a Rosimeire, para a Iris, que são atuantes tarefeiras da Aliança Espírita Evangélica, né? Expositoras, etc. Estão aí na nossa audiência também. Um abração para a Rosi, um abração para você, para a Iris também, viu? Muito bem. Luiz Fernando é o nosso convidado de hoje, Luiz Fernando Lopes, está conosco aqui falando sobre sexo e consciência. Eu tinha deixado uma pergunta para ele antes do nosso intervalo a respeito das energias sexuais. Então, Luiz, as energias sexuais também atraem os espíritos?
É certamente, Turíbio, porque tudo aquilo que nós exteriorizamos vai para o nosso campo da aura, né?
Uhum.
Aquela radiação energética que nós temos em torno de nós, e aquilo que se instala no campo áurico atrai a presença de espíritos que sintonizam com as nossas intenções. Eu usei a palavra vontade, né, que você pediu para que eu escolhesse uma palavra que representasse a nossa discussão da manhã de hoje, e mais adiante eu desdobro um pouco mais, mas a ideia da vontade é isso. A vontade gera energias que vão se expressar no nosso campo da aura, e a depender da qualidade dessas energias, nós teremos um ou outro tipo de companhia espiritual que será atraída para fazer parte do nosso cotidiano.
Muito bem. Luiz, nós estamos vivendo momentos onde existe aí algum tipo de modificação. A sociedade está passando aí por um momento de muitos transtornos em relação à sexualidade. A gente tem experimentado aí, visto, né, experimentado condições, situações bastante desagradáveis em relação à sexualidade. A doutrina espírita pode lançar luz, esclarecer a sociedade sobre esses transtornos da sexualidade que vem sendo apresentados na atualidade?
Sem dúvida. No momento em que a doutrina espírita propõe que a natureza humana é uma natureza que, além de ser biológica, além de ser social, também é uma natureza espiritual, aí a doutrina esclarece a humanidade de maneira que os indivíduos possam perceber que são viajores da eternidade, que nós temos diversas experiências no corpo físico e que essas experiências nos fizeram acumular determinadas relações, determinados compromissos, e essas relações e esses compromissos se instalam no nosso presente, influenciam o nosso presente. Então, quando nós percebemos que somos o conjunto daquilo que fizemos no passado e que também seremos no futuro o resultado do que fizermos agora, dentro dessa ideia de responsabilidade e de consciência, nós poderemos formatar os nossos caminhos na área da sexualidade de uma maneira muito mais harmônica e assumindo muito menos compromissos negativos.
Tem exemplos na literatura espírita dessa situação onde há um esclarecimento sobre esses transtornos da sexualidade?
Tem um livro que já se tornou clássico, por exemplo, que eu posso apontar aqui para responder o seu questionamento, que é o livro Sexo e Obsessão, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele fala lá do padre Mauro, que era um padre que apresentava na narrativa de Filomeno de Miranda o comportamento pedófilo. Ele explorava sexualmente crianças que estavam sob sua responsabilidade para a educação religiosa, para a catequese. E eram, em geral, crianças do sexo masculino. Então, era uma junção de tendências homossexuais que ele canalizava para a pedofilia, não querendo dizer que as pessoas, sim, que têm um comportamento homoafetivo vão canalizar o seu comportamento para a pedofilia. No caso do padre, sim, né? As tendências homossexuais que ele canalizava para a pedofilia. E ele, na explicação do autor do livro, tem um passado na área da sexualidade muito comprometido, muito denso, muito sombrio, inclusive tendo experiências em que ele foi várias vezes abusado sexualmente, em que ele estava envolvido com uma casa de prostituição. Então, no momento em que o autor esclarece que o passado do padre foi muito complicado e na encarnação atual ele ainda foi abusado sexualmente pelo pai quando era criança, isso torna muito mais nítida a situação do padre para que ele tornou, né, na narrativa, para que ele pudesse se reequilibrar, se reharmonizar. Então, na medida em que, através da visão da reencarnação, através da visão das nossas conexões com espíritos fora do corpo físico, tudo isso vai influenciar a nossa conduta, temos, a partir desse esclarecimento, muito mais material para reajustarmos-nos com a lei divina e seguir na busca de uma sexualidade equilibrada e harmoniosa.
8h42, eu quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lindo Jardim, 1168, Santo André. Telefone 4994-0443. Aliás, é onde a equipe do Semeando da Boa Nova toma um cafezinho depois do programa, né? Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando da Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção. Programa sbn@gmail.com. O Luiz Fernando tem algumas atividades aí que ele está fazendo aqui na nossa região, né? Luiz Fernando é atuante tarefeiro lá do Centro Espírito Obreiros do Senhor, lá do bairro da Casa Verde, né? Não confundir com o Centro Espírito Obreiros do Senhor aqui da nossa região. Aliás, um abraço muito carinhoso para a dona Miltes, que sempre está conosco aqui e que essa semana mandou-nos palavras muito gentis pela internet, dirigidas a todos os componentes aqui da equipe. Mas lá na Casa Verde nós também temos um Centro Espírito Obreiros do Senhor, onde está o Luiz Fernando. E aí eu quero saber, o Flávio, você que está acompanhando o Luiz Fernando aqui hoje com a gente, se o Luiz Fernando tem outras atividades aqui que ele está fazendo aqui na região para a gente poder absorver mais esses conhecimentos.
O Luiz Fernando vai estar proferindo um seminário na creche Amélia Rodrigues aqui em Santo André no dia 13 de abril deste ano. E o tema vai ser Amor e o laço conjugal. Muito importante para os casais, né, para todos poderem participar desse momento, que vai ser um seminário que será realizado no dia 13 de abril, das 9 às 12 horas, lá na creche Amélia Rodrigues.
Quando vai ser?
Dia 3 de abril.
3 de abril.
É interessante que esse seminário é um desdobramento de um seminário sobre o mesmo assunto que já fizemos na creche Amélia Rodrigues no ano passado. Então, sobraram alguns questionamentos, restaram alguns aspectos a serem mais bem burilados, que não há tempo, né? Esse seminário sobre vida conjugal, a gente apresenta ele em 6 ou 7 horas. Então, como foi apenas uma manhã, todos lá pediram que a gente agendasse um outro compromisso, um outro encontro, para a gente continuar discutindo sobre o assunto. Então, é um desdobramento daquilo que já foi feito.
Vai ser um domingo, né?
Vai ser um domingo. Deveria ter.
Inclusive, nós tínhamos anunciado, né? Teve uma presença, o pessoal aqui da rádio anunciou o seminário passado, e agora vai ter como uma continuidade, um processo para que todos possam esclarecer suas dúvidas e algumas pendências que ainda ficaram.
Hélio?
Eu queria falar, avisar, né, a todos aí, né, que nós estamos sendo ouvidos na cidade de em Alicante, na Espanha, na cidade de Torrevieja,
na Espanha.
Em Espanha, pela Aninha, né? Eu encontrei o Milton anteontem, o Milton aqui da Padaria Elite, né, em São Paulo. E ele me falou que ela continua nos ouvindo lá na Espanha. Precisamos sempre lembrar de falar com ela, que ela disse que é uma ligação que ela tem aqui com o Brasil e com o Espiritismo, viu?
Ô, Aninha, então, que bacana que você está na nossa audiência aí pela internet, hein, Aninha? Muito obrigado. Aí são quase 1 hora da tarde, você já deve estar almoçando aí, mas manda um post aqui pra gente, dá um alô aqui pra gente
pela
internet.
E eu prometi que às 9 horas falaria para que ela pudesse estar atenta.
Muito bem, Aninha, um abração para você e faz um post na internet pra gente aqui, na nossa página no Facebook. Aliás, todo mundo que está ouvindo a gente pode fazer um post, curtir a nossa página, compartilhar, entra no Facebook, Semeando a Boa Nova, já vai encontrar a página. Aliás, falar nisso, Luiz Fernando, queria falar.
Você falou da Espanha, eu me lembrei que é uma das encarnações do Divaldo Franco na Espanha, né, na região de Granada. Uhum. Quem quiser ver um pouco sobre isso, leia o livro Entre os Dois Mundos, que fala lá do médium Silvério Carlos, né, que também era orador, que certamente é um pseudônimo do Divaldo Franco, e mostra lá uma das encarnações do Divaldo na região de Granada, na Espanha, na Igreja Católica, né?
Ô, Luiz Fernando, vamos agora para os destaques da semana. Sempre quando a gente está nessa sessão aqui, a gente destaca alguma coisa relativa à semana que está em curso aí. E essa semana não dá para a gente fugir do tema carnaval, né? Porque é o tema que está aí essa semana, semana que vem, né? Semana que está... É o tema que está na pauta do dia de todo mundo, né? Mas uma das questões que vem à tona quando a gente fala de carnaval é o sexo praticado desregradamente entre pessoas que às vezes nem se conhecem. As pessoas estão lá pulando, brincando e praticam os atos sexuais mesmo sem se conhecer. Nesse caso, quando as pessoas não se conhecem, não possuem compromissos entre si e também não querem uma relação mais séria do ponto de vista conjugal, o sexo também gera consequências?
No livro Sexo e Consciência, há um capítulo muito oportuno que Divaldo Franco nos esclarece, que se chama Sexo e Sociedade. E dentro desse capítulo há uma análise bastante acurada do autor sobre o carnaval. Então, quando as pessoas mantêm relações sexuais sem que essas relações estejam vinculadas à afetividade, certamente que há uma assunção de compromissos de natureza espiritual dos quais nós teremos que nos desincumbir mais cedo ou mais tarde. Uhum. Então, o ideal sempre, isso é a tônica do nosso diálogo aqui, é que qualquer tipo de interação sexual esteja acompanhada do afeto. Esse é o ideal. De maneira que, se perseguirmos esse ideal, estaremos no rumo daquilo que o processo evolutivo projetou para o nosso aperfeiçoamento, a nossa conduta. Agora, é muito complicado porque os estímulos são muitos, como já foi comentado aqui. Há uma frase da ministra Veneranda, para quem leu o livro Nosso Lar, que é uma frase que, quando eu li a obra e era adolescente, me marcou bastante. É uma palestra da ministra Veneranda em que ela usa a seguinte expressão: o pensamento é quase tudo em nossa vida. Se nós entendermos que o pensamento é quase tudo em nossa vida e que os meios de comunicação de massa de que a humanidade dispõe hoje estão bombardeando a mente dos indivíduos com inúmeros estímulos em torno da sexualidade, fica muito mais complicado no mundo atual manter a educação afetivo-sexual. Então é necessário que nessa época de carnaval saibamos filtrar quais são os estímulos que nós deixamos penetrar na nossa casa mental. Porque com essa filtragem maior, nós teremos muito mais facilidade de não nos deixar levar por essas induções que vão nos trazer sofrimento mais cedo ou mais tarde.
8h49, Clarissa.
Luiz, eu queria fazer uma pergunta que chegou de uma ouvinte a respeito exatamente desse tema sobre comunicação em massa, sobre a internet, né? Ela pergunta por que tem pessoas que procuram um sexo oposto pela internet, como a pornografia. Isso é uma doença?
Depende do nível do comportamento da pessoa, da frequência com a qual a pessoa faz aquilo. Dentro da área da psiquiatria, da psicologia, da psicopatologia, aquilo que a gente considera como algo que já pode ser caracterizado como um transtorno ou não, precisa preencher uma série de requisitos. Um desses requisitos é a frequência com a qual a pessoa mantém aquele comportamento. Então, se alguém frequentemente procura a pornografia na internet e vive em função disso, essa pessoa, ela está sendo vítima de um tipo de transtorno de preferência sexual, e é necessário que ela busque apoio se não conseguir solucionar por si mesma. Então, frequentemente, as pessoas buscam esses contatos sexuais através da internet porque elas têm uma timidez muito grande. E quem tem uma timidez muito grande, Joana de Ângeles fala sobre isso no livro Amor, Imbatível Amor, significa que tem algo do seu passado, seja do passado reencarnatório ou dessa atual existência, que dificulta o desabrochar de uma relação natural. Então, essa timidez é fruto de alguém que se equivocou na área da sexualidade, e ela desenvolve uma consciência de culpa muito grande e não consegue dar um passo adiante na direção de conhecer alguém, de se relacionar com alguém na vida real. E aí ela opta pela vida virtual como uma forma de proteção, para não sofrer com o medo de ser rejeitado, com o medo de tentar estabelecer um vínculo e não ter êxito. Então, esse medo muito grande que se expressa através da timidez é fruto de uma consciência de culpa daquilo que o indivíduo praticou no seu passado. Volto a dizer, seja nesta encarnação ou no seu passado reencarnatório. Daí o ideal é que a pessoa se trabalhe, se não conseguir sozinha, busque uma ajuda terapêutica para que ela diminua o impacto negativo desse excesso de timidez. Porque a timidez, ela pode ter um determinado nível que não é prejudicial, mas se ela é excessiva e faz com que a pessoa deixe de buscar relações reais para buscar relações virtuais, significa que ela está indo num caminho desarmônico.
8 horas 51 minutos, 44, 35, 90, 20 é o nosso telefone, você, no fixo. Você pode também ligar no 997-666-555 ou mandar mensagens ou via WhatsApp ou também SMS nesse telefone, 997-666-555. Fernando?
Importante que o Luiz Fernando falou, referente ao bombardeamento, tá, das imagens que nesse período do carnaval nós sofremos pelos meios de comunicação. Então, uma sugestão que principalmente nesse período, tá, nós modifiquemos um pouco o nosso comportamento, deixemos um pouco de lado os meios de comunicação de massa, que certamente vão explorar realmente a questão da sexualidade através do carnaval, e busque uma leitura. Uma leitura edificante para que a gente consiga não adentrar essa faixa mental, que isso vai causar certamente um prejuízo.
Flávio?
Inclusive a Federação Espírita Brasileira, né, publicou ontem um comentário, uma redação a respeito do carnaval, né? Não que os espíritas sejam contra o carnaval, mas que nós aproveitemos esse momento para nos vincularmos, aproveitar para o descanso, as leituras edificantes, a tratativa, né, nas relações familiares e uma série de outras circunstâncias que não seja se vincular a esse bombardeamento, a essa exposição desnecessária que o carnaval proporciona.
8h53, Luiz Fernando.
Aliás, não apenas na época do carnaval nós temos que selecionar aquilo que nós hospedamos na nossa casa mental. O ideal é que essa vigilância permaneça o ano inteiro, porque fica muito mais fácil em momentos assim de culminância que o indivíduo tenha controle de si mesmo, tenha uma autoeducação. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um colega de trabalho que eu comecei a perceber que quando os amigos elogiavam outras colegas de trabalho, mulheres muito bem vestidas, muito bonitas, ele não olhava para nenhuma delas e não concordava com o elogio. Então eu comecei a pensar e uma vez eu questionei, mas por que quando alguém diz assim, mas aquela moça é tão bonita, aquela jovem é tão bonita, você não olha, não concorda, não entra no assunto? Ele falou, é uma questão mental. Porque eu já traí muito a minha esposa e quase perdi a minha esposa, quase que o meu casamento era rompido. Por causa de mim mesmo, das traições conjugais que eu acabei realizando. Para que a tentação de não trair novamente não me venha, eu prefiro nem olhar. Eu não olho, eu não admiro. Quando eu tenho colegas de trabalho que entram na minha sala e vêm vestidas de uma maneira muito sensual, eu não olho para elas, justamente para que eu não bombardeie a minha mente com imagens sedutoras que podem me induzir a voltar a trair minha esposa. Então é uma questão de controle mental. Eu prefiro não olhar. Olha que interessante. Não quer dizer que todo mundo tenha que fazer igual, assim que seja tão radical quanto ele, mas ele se conhecia. É uma questão de autoconhecimento. E como ele já era reincidente, ele preferia manter essa vigilância mais elevada para que ele novamente não incorresse no equívoco de trair a esposa.
É uma postura, né? Adotava uma postura diferente.
Funcionando. Isso seria o sublimar?
No caso dele, eu prefiro usar a palavra educar, né? Educar a mente para que ele pudesse se manter firme no compromisso conjugal assumido, numa relação amorosa conscientemente construída, num vínculo conscientemente assumido com aquela que era a sua companheira. Então ele preferia se educar, educar a sua mente, educar os seus impulsos, para que ele não corresse o risco de ter novamente o seu vínculo conjugal em risco, né? Foi uma medida bastante inteligente da parte dele.
8:55,
Hélio. Até era educar para depois sublimar, né?
Exatamente.
Porque se você não consegue sublimar, se você não se educar, se você não entender por que é que serve aquilo, para que aquilo serve, você nunca vai sublimar aquilo, você não vai usar aquilo de uma maneira diferente. Se vê, você tem que saber para que serve, né? E saber que aquilo é uma... para que serve, que aquilo existe, e respeitar aquilo enquanto ele existir, e a partir daí você vai sublimar e utilizar aquilo para objetivos mais nobres. Né?
Muito bem. Luiz Fernando, entrando agora na questão daqueles distúrbios como pedofilia, por exemplo, né? Como é que eles são explicáveis, esses distúrbios, de acordo com o entendimento espírita? São problemas psiquiátricos, problemas espirituais? Como é que a gente pode olhar essas situações, homossexualidade, pedofilia?
De uma maneira geral, a gente vai encontrar na literatura espírita um conceito muito nítido, que é muito difícil, na maioria das vezes, a gente estabelecer uma diferença entre o que é um problema espiritual obsessivo e o que é um problema psicológico e psiquiátrico. Muitas vezes há um claro escuro, para utilizar a expressão de Joana de Ângeles, que não deixa a gente separar de uma maneira muito nítida as duas questões.
Certo.
Então, de uma forma geral, elas se misturam um pouco. Uhum. O processo obsessivo, por exemplo, ele pode começar e depois o indivíduo desenvolver um transtorno do comportamento, ou o transtorno do comportamento pode vir primeiro para que mais adiante se instale um processo obsessivo. No caso da pedofilia, eu já mencionei, na psiquiatria, na psicopatologia, na psicologia, a gente chama de transtorno de preferência sexual. Se a gente imaginar o que é preferência, preferência sexual significa um critério que o indivíduo elege para ter interesse por alguém. Então, alguém eu gosto de pessoas magras, eu gosto de pessoas gordas, altas, baixas, loiras, negras, de olho claro, de olho escuro. Uma característica qualquer que faz com que a pessoa prefira indivíduos que têm aquele tipo de expressividade, aquele tipo de característica. Então, a pedofilia é um transtorno de preferência sexual, em que a pessoa se sente atraída por indivíduos ainda na fase infantil, ainda na pré-adolescência. A pedofilia é um transtorno porque indica que o indivíduo tem, como no caso do Padre Mauro, do livro Sexo e Obsessão, um passado espiritual muito complicado, em que ele se sente inclinado a estabelecer relações com alguém que não tem a capacidade consciente de optar por se relacionar sexualmente. Uma criança de 8, de 7 anos não tem maturidade e uma capacidade consciente de optar por se relacionar sexualmente com ninguém. Então é uma dificuldade que vem do passado, que pode ter muitos casos, muitas explicações. No caso do Padre Mauro, o envolvimento com a prostituição.
8:58, Flávio.
É só para esclarecer que a questão do Padre Mauro, nós não estamos fazendo uma relação, nem uma referência à religiosidade ou a questão do catolicismo.
Uma citação no livro, né?
Perfeito. É um personagem do livro Sexo e Obsessão, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda.
Ah, muito bem colocado. É importante para que as pessoas não percebam, não entendam que há uma generalização, né?
Muito bem. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Bom, uma participação muito intensa dos ouvintes dizendo que o tema de hoje é realmente esclarecedor e interessante. A Solange Cenciani, do Centro Espírita Domingos Bueno, ela desejou um sábado com muito aprendizado e disse que é muito interessante esse assunto. A Nolita, ela disse: bom dia, Luiz Fernando Lopes, estou atento ao programa, de muita validade, é muito importante. A Maria Helena Panzini Peretti, ela disse: bom dia a toda a equipe do programa, como sempre muito esclarecedor, parabéns Luiz Fernando, como sempre, trazendo muito aprendizado a todos. A Suzete Botas, ela também mandou uma mensagem para nós, ela disse: bom dia a todos da equipe, gostaria de parabenizar o Luiz Fernando pelo excelente trabalho de organização do livro Sexo e Consciência. Atreva-me dizer que deveria ser leitura obrigatória a todos aqueles que desejam obter esclarecimentos a respeito do tema sob a luz da doutrina espírita. Sexo ainda é tema tabu e muitas atitudes equivocadas se dão por conta da falta de informação. O livro fonte de consulta segura para o estudo nessa área. Um abraço a todos. E mandar um abraço também para o Ricardo Cavalcante e a Renata Zampoli.
Muito bem, os ouvintes estão participando. Fala, Clarissa, tem mais um?
É, esqueci do Ivan de Mauá também. Ele ligou para cá e disse que o programa está muito bom. Manda um abraço a todos, em especial ao Luiz Fernando Lopes.
Ah, e olha, o Hélio está querendo mandar um abraço especial aqui para o Caio. Caio, pode falar para o Caio aí, Hélio. O Caio, quem é o Caio, Hélio?
Não, precisamos avisar o Daniel que nós recebemos a comunicação dele aqui a respeito do caso do Eliano, né?
Uma companheira da doutrina espírita, Eliana, que acabou de passar para o plano espiritual, né?
Nós recebemos aqui a comunicação e nós vamos depois morrer de conversar com ele para visitarmos, né?
Que era toda de tarefeira lá da casa de assistência espírita geral
da casa e do nosso grupo, né? E também avisava o Caio, que o Caio está nos ouvindo aí, que ele fique quietinho aí ouvindo a gente até a final.
Então, um abraço para o Caio, hein, Caio? Vovô está aqui, Caio. Muito bem, são 9 horas em ponto. Luiz Fernando, vou deixar uma pergunta para você responder no nosso retorno, porque agora o nosso companheiro Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é em relação à erotização precoce, como vem acontecendo na atualidade, né? Tem riscos dessa condição de envolver as crianças tão cedo nas questões eróticas, né? E como é que os pais de adolescentes que mostram tendências homossexuais devem se portar? Você vai responder já, depois do nosso retorno. Sei que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já. 44-35-90-20 é o telefone fixo, 997-666-555 para você mandar mensagens WhatsApp ou SMS ou até ligar. Na nossa página no Facebook você faz posts e curte. Estamos voltando já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Só quem vive o dia a dia da cidade de Diadema tem propriedade para informar, criticar, elogiar e enxergar novas oportunidades como ninguém. O Diadema Jornal, há mais de 50 anos, é o principal veículo da cidade e é referência para quem quer conhecer mais e melhor Diadema.
Todo sábado a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
ZYK 651, Rádio ABC 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado. Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@edmeditora.com.br.
Nove horas, seis minutos, retornando aqui ao vivo pelo ABC, 1570 kHz AM ou www.radioabc.com.br com o programa Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre sexo e consciência. Estamos entrando agora na nossa segunda e última hora do programa de hoje. Valdir Manente, tem aí informações para passar para os nossos ouvintes?
Temos sim. A Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, que fica à rua San Juan, 92, no Parque das Américas, em Mauá, está convidando para que nova turma de mocidade espírita seja formada. Então, eles estão se organizando e estão chamando todos os sábados às 14 horas. A intenção é explicar o que é mocidade espírita para aqueles que se inscreverem e a sua importância na vida dos jovens, né? Na vida do dia a dia dos jovens. Então fica aí o convite, Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, faça um contato com eles, não temos telefone nenhum, apenas o endereço, e dessa forma você poderá estar se inscrevendo. Amanhã, no Núcleo Espírita O Semeador, que fica à rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André, nós estaremos reunidos a partir das 8h30 da manhã e se estendendo mais ou menos uma hora até umas 9h30, onde nós estaremos fazendo um trabalho de vibrações. Porque nós sabemos perfeitamente bem que nessa época do carnaval existe nos ares, né, um clima um tanto quanto pesado. E a gente vai estar trabalhando para que esse clima não se faça dessa forma, seja um pouco mais suave. Então nós estaremos lá fazendo uma leitura. Esse convite não necessariamente só para espíritas, mas sim para outros de outras religiões que queiram estar com a gente nesse trabalho. E nós estaremos então reunidos fazendo uma leitura e os devidos comentários. E também, como está se aproximando, lá no Núcleo Espírita, o Semeador, também Festival de Massas. É um evento beneficente, dia 6 de março, a partir das 12h30. A rua Itapiranga, 312, Vila Floresta. E a arrecadação desse evento social é, evidentemente, para custear despesas que a casa tem, inclusive despesas relacionadas com este programa. Então fica aí o convite a todos vocês, venham saborear essas massas que vocês realmente gostarão. A gente já, outras oportunidades, tivemos muito boas referências com relação a esse evento social.
Muito bem, aliás, a propósito dessa questão do que você acabou de avisar, Valdir, lá do apóstolo Paulo de Mauá, né?
Paulo de Tarso.
Do Grupo Espírita Paulo, da Fraternidade Exatamente. Espírita Paulo de Tarso, de Mauá. Aliás, um abraço muito carinhoso para o Luiz, né, que postou isso para a gente aí. Hélio, explica para a gente o que é mocidade espírita dentro de uma casa espírita, Hélio. Rapidamente, hein?
Rapidamente, né? É continuidade do trabalho, né? Nós temos que dar oportunidade para aquelas novas lideranças que vão surgindo, para que elas possam ocupando esses espaços que nós vamos deixando lá na ponta. Estamos saindo lá de um lado e tem que estar entrando gente do outro, né? E essa mocidade, então, é fundamental. Não só a mocidade, como também a evangelização infantil, que é fundamental dentro das nossas tarefas, né? Porque é daí que dá a continuidade do trabalho.
Luiz Fernando, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo, em relação à erotização precoce, né? E aí eu pergunto então para você, tem riscos na erotização precoce quando a gente leva sexo para as crianças logo cedo, aquelas crianças com 2 anos de idade já sendo instigadas a dançar, aquelas coisas todas, né? Dançar, eroticamente falando, né? Como ocorre com os adolescentes, né, na atualidade, e o que os pais de adolescentes que mostram tendências homossexuais devem fazer?
A erotização precoce é outro assunto que está tratado no livro Sexo e Consciência de uma maneira muito habilidosa por Divaldo Franco. Tudo na vida tem que ser no tempo certo, né? Se a gente pensar nas 4 estações, se a gente pensar no processo de desenvolvimento do ser humano, da infância até a maturidade, até a velhice, tudo tem que ser no tempo certo. Então, quando uma criança é estimulada para que haja uma eclosão da sua sexualidade plena antes do momento adequado, antes que o corpo esteja preparado para isso, antes que a mente esteja preparada para isso, vai acontecer realmente algum tipo de distúrbio, algum tipo de dificuldade na vivência harmônica da sexualidade na adolescência e na fase adulta. Então é necessário que esses conteúdos do inconsciente, da vivência da sexualidade de outras encarnações, só apareçam, só venham a eclodir de uma maneira intensa e integral no ser humano na fase adequada, na puberdade, na adolescência e não na infância, não com 3, com 4, com 5. E eu vejo muito, nessa época de carnaval, já que estamos na época do carnaval, muitos pais, muitas mães fantasiando suas filhas e seus filhos como personagens da mídia que são deuses e deusas do sexo, né? Para utilizar a expressão que Divaldo gosta de utilizar no seu seminário. Então são crianças que aprendem desde cedo a ter como referência maior, a ter como inspiração esses personagens, essas personagens da música, pop, da mídia, que na realidade deveriam nos inspirar compaixão, em vez de nos inspirar a imitação. É importante, algumas mães e alguns pais dizem, mas é só uma brincadeira, não é nada demais fantasiar a minha filha como aquela atriz tal, como aquela cantora qual, que é muito sensual. É só uma brincadeira, a menina, o menino, não vão filtrar aquilo como sendo um estímulo para que mais tarde ela possa desabrochar a sua sexualidade plena de uma maneira desarmônica. Para o pai, para a mãe, pode ser que seja somente uma brincadeira, uma experiência lúdica, mas para aquele espírito encarnado, aquele estímulo pode ser um estímulo de sérias consequências no futuro. Então, tudo tem que ser no momento certo, para que o indivíduo não comece a ensaiar determinadas manifestações antes de estar preparado para aquilo.
Muito bem, 9h12. Ora, nós estamos recebendo aqui uma enxurrada de perguntas aqui.
Eu quero só fazer um comentário sobre a homossexualidade,
claro,
né?
Fique à vontade.
A homossexualidade que você perguntou, Sim. A homossexualidade é uma das formas de orientação sexual, né? né? Homossexualidade, heterossexualidade, uhum, bissexualidade. Pessoa que se relaciona com indivíduos do mesmo sexo, que é homossexualidade. Pessoa que se relaciona com indivíduos do sexo oposto, que é heterossexualidade. Pessoa que se relaciona com indivíduos tanto do mesmo sexo quanto do sexo oposto, que é a bissexualidade. Uhum. Qual é o papel dos pais? O papel dos pais é amar, é acolher, é dar apoio integral ao seu filho. Uhum. Seja em que experiência na área da orientação sexual o filho estiver inserido. Uhum. Mostrar à luz da doutrina espírita o que é a sexualidade. Mostrar o que é a homossexualidade. E acolher e amparar sem julgamento. Porque dessa forma os pais estarem fazendo o seu trabalho, que é de contribuir para que aquele espírito encarnado, né? Para que aquele espírito encarnado consiga solucionar as suas questões evolutivas em aberto de uma maneira tranquila, sem pressão psicológica, sem violência física ou violência simbólica, porque isso pode resultar inclusive em processo de suicídio, né? Como foi comentado aqui, o CVC. Muitas questões da área de sexualidade induzem o indivíduo a desenvolver ideias suicidas, e essas pessoas precisam de amparo. Então os pais devem amparar e mostrar qual é a visão sobre a homossexualidade, que a gente não tem tempo aqui de discorrer sobre o assunto, e eu remeto o rádio ouvinte ao capítulo sobre homossexualidade do livro Sexo e Consciência.
Muito bem, 9 horas e 14 minutos, eu estava dizendo, nós estamos recebendo aqui uma enxurrada de perguntas, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o primeiro jogo rápido hoje, nós vamos ter dois jogos rápidos, o primeiro, vamos passar já aqui, fazer já um jogo rápido com essas perguntas, porque são perguntas importantíssimas. Então, jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, né? Vamos começar com o Luiz Fernando. Luiz Fernando, a questão dos fenômenos psíquicos, né? Nós sabemos que o ser humano experimenta muitos fenômenos psíquicos, mediúnicos e anímicos. Também ocorrem fenômenos psíquicos relacionados com a sexualidade?
Ocorre sim, Divaldo Franco descreve, Filomeno e Miranda descreve, André Luiz, as vampirizações sexuais, por exemplo, né? Para quem não é espírita, seja apenas um interessado, esteja nos primeiros passos, vampirização é uma expressão metafórica, uma metáfora, né? Para se referir à figura mitológica do vampiro. Na doutrina espírita, a gente se refere às entidades, aos espíritos que conseguem extrair as nossas energias a partir das nossas desarmonias. Então, na área da sexualidade, quando nós nos desarmonizamos, podem acontecer que essas entidades absorvam nossas energias.
Flávio, o Alberto da Vila Santa Teresa, o Alberto, obrigado pela sua ligação. Está aqui, ó, qual o conceito do Espiritismo sobre a cremação de corpos após o desencarne?
O Espiritismo não condena a cremação, mesmo porque dentro da doutrina nada é proibitivo, mas que as pessoas demandem com cautela com o processo da cremação em substituição ao processo de sepultamento. Aí vale a gente ter até um tema um dia especificamente sobre o assunto.
Hélio, a Rose de Santo André está ligando aqui. Obrigado, Rose, pela sua ligação. Ela diz assim, que ela está com alguns problemas de saúde. Ela quer saber, será que ela está com problemas de saúde porque não está trabalhando mais nas atividades do centro?
Rose, você trabalhar para Jesus, você trabalha em qualquer lugar, certo? Dentro da sua casa, dentro do centro. Se alguma coisa te impede fisicamente de estar no centro, você pode trabalhar ainda para Jesus, fazendo outras tarefas dendo do próprio lar, endereçar as outras pessoas.
Fernando, carnaval e aborto, tem ligação entre as duas coisas?
Pela incidência realmente da sexualidade, pelo ato sexual desregrado, inúmeras pessoas vêm a contrair realmente a questão da fecundidade, tá? E muitas vezes esse filho que pode vir nascer, ele é expelido, né, de uma forma totalmente, é um crime isso, o aborto. Então a gente tem que ressaltar a importância da responsabilidade no ato sexual.
Marinho, por que a maioria dos pais evita o tema educação sexual junto aos seus filhos?
Normalmente não estão à vontade para tratar do assunto por falta de preparo, de conhecimento para isso. São surpreendidos, né? Mas acho que contribuições como a de hoje, do Luiz Fernando, pode ajudar muito daqui para frente a tratar melhor esse assunto.
Muito bem. Nolita da Vila Formosa ligou para a gente aqui. Nolita, obrigado. Postando na internet, no Facebook, ligando. Parabéns, Nolita. E obrigado por você estar contribuindo com a gente aqui, né? Clarice, ela diz assim, ó, o amor é força universal, é força divina. Como pode algumas pessoas não possuir esse sentimento no coração? Isso é possível?
Não, não é possível, né? Toda criatura, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um sentimento de amor, por mais que esteja adormecido dentro de si. Acontece que cada um está num grau de evolução, mas todos nós estamos aprendendo e caminhando na conquista desse sentimento verdadeiro.
Muito bem, 9:17, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem um gentil oferecimento, né, de três empresas, da Torcisão, www.torcisão.ind.br, da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da Editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a Editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Flávio?
Nós recebemos um abraço especial do nosso amigo Edson Lorenzini, parabenizando toda a equipe, dando um abraço no Luiz Fernando, falando que o programa está excelente. E ele fez até uma sugestão para que nos atendimentos fraternos, né, tenha um cuidado especial para a orientação dos pais, das famílias que procuram orientação, principalmente a respeito da homossexualidade dos filhos, que os pais muitas vezes não sabem tratar esse assunto e procuram a casa espírita para essa finalidade.
9:18, Luiz Fernando é o nosso convidado de hoje. Luiz Fernando é atuante tarifeiro do Centro Espírita Obreiros do Senhor, do bairro da Casa Verde, em São Paulo. Está com a gente aqui falando sobre esse tema tão importante que é sexo e consciência. Luiz Fernando, qual a relação entre sexualidade e mediunidade, hein?
Conforme nós já falamos, a energia sexual pode ser canalizada para a intensificação e a qualificação dos fenômenos mediúnicos, do trabalho mediúnico, como fez Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira e tantos outros médios que se dedicam de forma bastante significativa ao trabalho da mediunidade. Então, o fenômeno mediúnico em si é um fenômeno que a gente poderia dizer é uma interação sexual, simbolicamente, né? Em que você tem um comunicante que se vincula energeticamente ao médium e há uma troca energética, sexual, amorosa, de uma forma ou de outra, no momento do intercâmbio. Então, é possível que haja uma canalização muito adequada, muito significativa da energia sexual para que a expressão da mediunidade se torne muito mais ampla, muito mais robusta, muito mais evoluída e que a obtenção dos fenômenos mediúnicos seja uma obtenção mais qualificada.
Luiz Fernando, e a AIDS, hein? O que é que a AIDS tem o que é que nós temos no Espiritismo a explicar a respeito da questão da AIDS?
Qualquer tipo de epidemia, qualquer tipo de pandemia, né, e há uma diferença, pandemia quando atinge um número grande de países e de continentes, é fruto da mente que se encontra desajustada em relação às leis divinas. Há vários textos a esse respeito, há um texto muito interessante sobre AIDS no livro Educação e Vivências, que é do Espírito Camilo, através da psicografia de Raul Teixeira, né, chama-se a Educação e AIDS, se não me engano o título é esse, e ele vai mostrar que a nossa mente em desarmonia com as leis cósmicas fortalecem o vírus, e esse vírus vai infectar a humanidade de uma forma muito avassaladora, e a ciência encontra dificuldades para que haja uma prevenção em relação a essa contaminação e para que haja o tratamento. Então, se o ser humano entra em sintonia com as leis da vida, com os soberanos códigos da vida, ele se harmoniza de tal forma que as suas próprias energias combatem o micro-organismo. Daí a AIDS, como qualquer outra pandemia, AIDS especialmente, que é uma doença sexualmente transmissível, é um convite para que o indivíduo eduque a sua sexualidade.
Fernando?
Importante isso que o Luiz Fernando está falando, porque nós estamos enfrentando realmente um problema muito sério com a questão do Zika vírus. Inclusive nos Estados Unidos, tá, pelo menos 2 casos, 3 casos, estão colocando que a transmissão se deu através da saliva. Obviamente que há uma necessidade ainda de uma verificação científica referente a isso, mas também entra justamente na explicação que o Luiz falou. Que é necessário o equilíbrio mental para que a gente realmente consiga adquirir o quê? A imunidade necessária, não só a questão da AIDS, a questão do Zika, a questão de outras epidemias que podem ser desenvolvidas pelo descontrole mental. Queria até ouvir o Luiz Fernando falar um pouquinho sobre isso.
Só lembrando, hein, só antes do Luiz Fernando falar, que essa questão da transmissão do Zika vírus, né, através da saliva ou mesmo da urina, como foi constatada pela Fiocruz aqui no Brasil, são questões que surgiram esta semana, carentes, absolutamente carentes ainda, de profundidade científica, né? Eles mesmos estão informando, são testes de laboratórios feitos em animais e que comprovaram isso. Isso precisa ver ainda como é que isso vai se portar, não é nenhum motivo de alarme, nada disso, é uma questão ainda muito carente de cientificidade, né? É apenas um achado científico, é o que a gente chama isso na pesquisa científica de achado. É um achado científico, né? Luiz Fernando.
Sobre a questão mental, para reforçar o que o Fernando está dizendo, é que se nós encontrarmos a cura para o HIV, certamente aparecerão outros tipos de micro-organismos, sejam vírus, sejam bactérias, sejam fungos, qualquer tipo de micro-organismo. Porque, na realidade, o que conta é o nosso padrão mental mais elevado ou menos elevado. É esse padrão mental que vai abrir brecha para a instalação de micro-organismos, conforme André Luiz esclarece no livro Evolução em Dois Mundos, no item Invasão Microbiana, por exemplo, é um dos itens em que ele disserta a respeito desse assunto. Então, a imunização mais profunda é a imunização mental. Na realidade, não adiantará se nós tomarmos todos os cuidados necessários para não contrair um vírus, como, por exemplo, o Zika vírus, se o nosso comportamento, a nossa mente, não estiverem em sintonia com os soberanos códigos da vida. Se elas não estiverem, nós abriremos espaço para a instalação de um tipo ou de outro tipo de micro-organismo.
E você foi muito feliz nessa colocação, né, Luiz? Porque, aliás, como tem sido desde o início do programa, mas nessa especificamente, que está falando do Zika vírus, porque a recomendação básica de prevenção, de combate os larvicídios, né, que são colocados nos aparelhos, nos objetos com água, isso tudo é muito mais importante nesse momento do que preocupações exacerbadas aí fora do contexto científico, né? Flávio.
E cabe também a nossa reflexão com relação ao nosso comportamento humano em relação à sexualidade. Será que nós não negligenciamos? Será que a AIDS não nos foi suficiente para que pudéssemos observar o nosso comportamento sexual? Então aparece mais problemas, aparece mais doenças que inspire o ser humano na condição encarnada, esse espírito, para que tenha mais cuidados.
9h24, Clarissa, nós temos aí movimentações nas nossas redes sociais.
Bom, a Odila, de São Caetano do Sul, ela ligou para cá e disse parabéns a todos pelo tema e pelos esclarecimentos abordados. Ela pediu para repetir o autor do livro Sexo e Consciência. O organizador do livro é o Luiz Fernando Lopes, né? E é baseado em citações, em palestras, em tudo que o Divaldo disse a respeito desse tema, né? A gente, inclusive, colocou no Facebook lá a foto do livro, vale a pena ler. É muito bem explorado esse tema, sexo e consciência, através desse livro com as citações do Divaldo. Gostaria de mandar um abraço para a Regina, da cidade de Caçapava. Ela mandou uma mensagem por WhatsApp, ela disse parabéns pela sabedoria de um assunto tão delicado. E mandar um abraço também para a Andréia Borges e para a Selma Cristina.
Muito bem, tá aí, os nossos ouvintes estão participando ativamente. 9h25, Luiz Fernando falando com a gente hoje aqui sobre sexo e consciência, o nosso tema de hoje. 44 35 90 20, é o nosso telefone fixo, o celular, 997-666-555, para você mandar mensagens no WhatsApp, fazer ligações também, mandar mensagens SMS, estamos aqui no contato. E a operadora é a Vivo, se você quiser fazer alguma economiazinha aí, se você também for da operadora. Muito bem. Luiz Fernando, a questão das informações que a doutrina espírita traz para a gente sobre a sexualidade e a reprodução humana, tem alguma informação importante, interessante sobre isso?
Aliás, acho que foi ventilada aqui a questão não sei se já foi ventilado, mas enfim, a questão dos métodos contraceptivos, né? Isso é importante, porque muita gente é contra, acha que as pessoas não têm o direito de interromper o processo reencarnatório. Eu compreendo a preocupação, conforme diz o Livro dos Espíritos, né? Que tudo aquilo que constitui obstáculo para a natureza não está de acordo com a lei de Deus. Na minha leitura e na interpretação de Divaldo Franco, os Espíritos e Allan Kardec, nesse momento, se referem ao aborto como um método contraceptivo que não é adequado, né? Porque o aborto, diz o Livro dos Espíritos, só é, do ponto de vista da doutrina espírita, moralmente admissível no momento em que a gravidez ameaça a vida da mãe. Então é compreensível que se interrompa uma vida em formação em benefício de uma vida ou de mais vidas, no caso dessa mãe já ter outros filhos, que já estão constituídas. É absolutamente compreensível. Então, os métodos contraceptivos, eles são perfeitamente estão perfeitamente em consonância com as leis de Deus. Divaldo Franco diz de uma maneira muito sábia, a mulher não é uma máquina para gerar crianças indiscriminadamente. Ela tem direito também a se realizar como espírito encarnado em outras dimensões da sua existência, na dimensão profissional, como esposa. Então, os métodos contraceptivos, eles estão a serviço do planejamento familiar. É bom que se diga isso. Se eles estiverem em sintonia com a ideia de você planejar a família que você deseja constituir, porque as pessoas só devem ter o número de filhos que consigam educar, aí sim esse método contraceptivo é bem aplicado.
Aí, Luiz Fernando, você está respondendo a pergunta do nosso ouvinte Reinaldo de Santo André, que ligou. Obrigado, viu, Reinaldo, pela sua ligação, que fez exatamente essa colocação. Só que o Reinaldo fez uma associação com outras situações. Ele está perguntando o seguinte, a respeito do método contraceptivo usado para evitar doenças nas relações sexuais. Então, a pessoa usa o método contraceptivo para não contrair doenças e aí sair praticando o sexo promiscuamente. Isso é válido, entendi, nesse momento?
É a camisinha, né? A utilização da camisinha. Divaldo Franco, no livro Laços de Família, que é editado aqui pela USE de São Paulo, usa uma expressão que eu acho muito oportuna quando perguntam a respeito disso. E ele diz assim, olha, os pais devem orientar os filhos para que eles tenham saúde moral, para que eles tenham saúde espiritual, de maneira que tenham uma conduta harmônica na área da sexualidade. Agora, se esses filhos optarem por não seguirem o caminho da harmonia íntima, da harmonia emocional, da harmonia afetiva, através de uma vivência sexual vinculada à amorosidade, ao afeto, que pelo menos eles conservem a saúde física e utilizem preservativo. Então a gente deve estimular o jovem a se educar de uma maneira ampla, global. Mas se esse jovem, que é um espírito encarnado, independente dos pais, que faz as suas opções evolutivas, opta por permanecer num caminho de promiscuidade, que pelo menos ele se cuide minimamente e não adquira doenças sexualmente transmissíveis. Então isso não deve ser o foco, deve ser uma última opção. O foco deve ser a saúde e a educação integrais.
Nós vamos partir para um intervalo.
Eu me lembro até, pegando aí, uma citação de Paulo, né? Na sua epístola, ele fala assim, se você não puder conter-se, é melhor casar-se do que abrasar-se. Né? Quer dizer, está lá no Epístola de Paulo, certo? Então é importante que se a pessoa que ela procure controlar isso daí através do casamento, é uma forma de você controlar esses impulsos e não sair por aí fazendo tudo com todo mundo, né?
Nós vamos partir para os nossos intervalos aqui, o Luiz Idoro já vai colocar, mas chegou uma pergunta aqui, o Luiz Fernando, que eu vou pedir para você ser muito breve na resposta dela, porque nós vamos para o intervalo agora. O Adalberto de Guaraná está ligando aqui, obrigado para ele, diz assim, ó, a minha ignorância no uso do sexo vai me prejudicar em outras virtudes na minha caminhada evolutiva ou só vai me prejudicar no ato sexual?
Qualquer dificuldade evolutiva que nós temos no caminho terrestre se expressa em múltiplas dimensões da nossa individualidade e da nossa tentativa de evolução. Então é necessário a gente entender que tudo está interconectado.
Muito bem, 9:30, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova e já nós vamos voltar com o jogo rápido, hein? Começar o jogo rápido agora falando de novo da educação sexual das crianças, responsável dos pais. Nós vamos entrar nessa linha aí com a primeira pergunta do jogo rápido. Mas antes nós vamos para os intervalos que o Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais. Eu convido você a passar na nossa página no Facebook, entra lá, curte a nossa página, compartilha, faz o seu post, ou 44359020 é o nosso telefone fixo, 997666555 é o celular. Nós voltamos já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais.
Gente, aqui é o Renato Aragão. Eu venho trazer uma mensagem do Unicef para vocês. Olha, gente, eu estou muito preocupado com o aumento do número de bebês nascidos com microcefalia. Realmente, é um assunto muito sério que precisa da nossa atenção. O vírus Zika é transmitido pelo mesmo mosquito da dengue. É o principal suspeito de causar esses casos. A boa notícia é que temos como nos prevenir. Então, você sabe o que significa caixa d'água aberta ou cisterna destampada e lixo acumulado? Isso é água parada, gente. É disso que o mosquito precisa para se reproduzir. A responsabilidade de acabar com esses criadores de mosquito é de todos nós. É o melhor jeito de nos protegermos da dengue e da zika. Esta é uma campanha da Unicef e de todo o Brasil. Vamos acabar com esse mosquito, rapaziada? É isso aí.
Apoio Rádio ABC, ao seu lado. Programa Encontro Sertanejo, pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação, Luiz Aguiar. Todo sábado, às 2 da tarde.
Os jardins e as florestas.
Atenção, rodoviários, é necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 21h e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 36 minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre sexo e consciência. Está com a gente aqui o Luiz Fernando Lopes, atuante tarefeiro do Centro Espírita Obreiros do Senhor, do bairro da Casa Verde, em São Paulo. Quero lembrar você que telefonando, enviando e-mail ou escrevendo para a gente, você concorre como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a ganhadora do livro da primeira hora de hoje foi a Maria Helena Panzini Peretti. Parabéns, Maria Helena, você ganhou o livro da primeira hora. Daqui a pouco a gente vai anunciar o ganhador do livro da segunda hora. Você pode retirá-lo lá no Núcleo Espírito Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Daqui a pouco a gente vai anunciar o ganhador ou ganhadora da segunda hora de hoje. Bom, nós estamos aqui, vamos entrar agora com o jogo rápido, como a gente havia prometido, e agora sim, vamos começar então aqui com o Luiz Fernando. Luiz Fernando, de que maneira os pais devem abordar com seus filhos os assuntos ligados ao sexo?
Com naturalidade. Essa é a palavra principal, com naturalidade, e não desconfiando da inteligência dos seus filhos, né? Uhum. Porque quando a gente desconfia da inteligência do filho, não acredita na inteligência do filho, a gente trata as questões de uma maneira muito artificial e como se a criança partisse do zero para poder assimilar o que a gente está dizendo. E a criança, naquela interlocução com o pai, ela vai partir de um milhão de informações que ela hoje tem acesso livre através dos meios de comunicação de massa. Uhum. Então, com naturalidade e percebendo que a criança já tem muitas informações das quais, às vezes, nós pais e educadores nem desconfiamos.
Flávio, os espíritos também apresentam necessidades sexuais como nós encarnados?
Poxa, essa é uma pergunta, hein? Luciano, me ajuda.
Pergunta. Quer pedir ajuda para os universitários?
Para os universitários.
Você fala os espíritos desencarnados. Sim, que os têm, espíritos, né, necessidades sexuais. Bom, o sexo brota do espírito, nasce do espírito. Uhum. Então, nós estaremos expressando energia sexual no corpo físico ou fora do corpo físico, no mundo espiritual. Somente que no mundo espiritual nós não temos uma organização anatomo-fisiológica como temos quando estamos no corpo físico. Uhum. Então, a expressão da sexualidade se dá através de trocas energéticas. André Luiz fala sobre isso no livro Os Mensageiros, quando vai falar sobre os casamentos e as uniões conjugais no mundo espiritual. Tem um capítulo muito bonito, denominado Cecília ao órgão, e um outro chamado Melodia Sublime, em que uma moça no mundo espiritual toca um órgão, cantando uma música em homenagem ao seu noivo, né, ao seu amado que estava encarnado. Então, no mundo espiritual, as trocas energéticas, elas são as trocas sexuais, né? Elas são energéticas, né? Agora, no mundo espiritual inferior, existem entidades que plasmam psiquicamente órgãos genitais para ter relações sexuais físicas, imitando a experiência de quando estavam no corpo. E esses espíritos precisam se reeducar.
Flávio, sim.
Também no livro Sexo e Obsessão, coloca sobre as histórias das cidades perversas, né, onde muitas dessas condições são plasmadas nesse ambiente e se assemelham muito às condições naturais e materiais.
Muito bem, vamos continuar com o jogo rápido. Flávio, você não tinha respondido, de que maneira o sexo do zerado afeta a nossa saúde, tanto física quanto espiritualmente?
Olha, nós somos responsáveis por os nossos atos e, consequentemente, todas essas situações podem resultar em doenças, além de tudo, atingindo a condição biológica e física e a parte espiritual, certamente.
Hélio, no momento em que o planeta passa por um período de elevada tensão social, o sexo não seria uma forma de suavizar ou amenizar o estresse do dia a dia?
Tentam fazer isso, né? Jogar tudo para o sexo, né? Mas ele é apenas uma das formas, né? Mas ela não é a principal forma, não.
Fernando, de que maneira as pessoas podem utilizar as suas mentes para higienizar os seus pensamentos? A prece ajuda?
A prece, quando realmente parte de um propósito benéfico. Tá, então a prece vai ajudar sim quando realmente parte do coração.
Clarissa, pessoas excessivamente presas aos prazeres do corpo sentem dificuldades quando de sua passagem para o plano espiritual?
Sim, não só em relação ao sexo, mas outras coisas. Toda pessoa que se liga excessivamente aos prazeres do corpo sente dificuldade de se desligar do corpo no momento que deve passar para o outro plano, no momento do seu desencarne, né? E na continuação da sua vida também no plano espiritual.
Luiz Fernando, se as pessoas sabem das consequências do sexo desregrado, por que não modificam seus comportamentos?
Eu quero só substituir a expressão, né, de regrado e desregrado, por educado, não educado, consciente, não consciente. Uhum. Eu prefiro essas expressões. Então, se as pessoas têm a informação a respeito das consequências negativas do sexo desprovido de consciência, do sexo não educado, por que é que elas persistem? Porque o conhecimento não implica na capacidade de mobilizar a vontade. Vou voltar para a palavra que a gente mencionou no início do programa, né? Então, a gente pode ter a informação a respeito do que deve fazer, mas nem sempre a gente se condicionou e desenvolveu a vontade. Na psicologia, na psiquiatria, a gente chama de volição. Às vezes, se descreve no prontuário de um paciente, paciente tem uma baixa volitiva. O paciente não tem vontade de tomar as atitudes necessárias ao restabelecimento da sua saúde. Uhum. Então, é necessário que a gente possa vincular o conhecimento, a informação a respeito do que deve fazer, com o desenvolvimento da vontade para tomar as atitudes necessárias.
Flávio, na visão espiritual, qual a importância do sexo?
O sexo feito com amor, com consciência, com responsabilidade, a troca energética, as expressões de relação, de afeto, isso é realmente importante. Quando ele é desregrado, foge às condições naturais.
Hélio, o que dizer para aquelas pessoas que preferem se manter nesse sexo não consciente, né? Não educado, como o Luiz Fernando muito bem colocou, e deixam para resolver essa situação em próximas encarnações? Aí a pessoa diz assim, ah, depois eu resolvo isso em outra encarnação. Como é que é isso?
A pessoa urgentemente se educar, né? Se está deseducado, é se educar, porque isso tem consequências.
Ô, Fernando, como é que fica a responsabilidade dos pais na educação sexual dos filhos?
Não só na questão da educação sexual, mas na questão da educação moral. Na moral no sentido de o quê? De passar princípios que norteiem o indivíduo a que eles tenham realmente um desenvolvimento de todas as suas capacidades. Então eles são responsáveis por isso, realmente vieram como pais.
Clarissa, como é que os centros espíritas podem auxiliar na conquista da educação sexual?
Bom, primeiro através da conquista do conhecimento de si mesmo, através da conscientização das nossas responsabilidades perante todos os atos de nossa vida. E também, de uma outra forma, no equilíbrio das nossas energias, né? Também é um trabalho muito importante que os centros espíritas oferecem.
Muito bem, 9 horas 43 minutos. Quero avisar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, material de construção, telefone 4451-7950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a nossa produção. Programa sbn@gmail.com. Nós estamos aqui hoje falando sobre sexo e consciência. Quero informar você que está aqui no estúdio o Luiz Jimenez. O Luiz Jimenez é o presidente lá do Centro Espírita Anália Franco de São Caetano. Um abraço para ele, está aqui no estúdio e vai participar já do programa do Dalto. O Dalto está aqui também. O Dalto está no telefone aqui já. O Luiz Jimenez vai falar sobre causas, vai falar no programa Causas Nomes. Aliás, Jimenez, um abraço para você. Parabéns pela obra. Eu estive lá e vi pessoalmente a obra. Parabéns. Negócio maravilhoso, viu? Muito bem, 9h44, Luiz Fernando está falando para a gente sobre sexo e consciência. Luiz, queria fazer um comentário?
Eu quero ampliar um pouco aquilo que Sim. foi falado aqui pela Clarissa a respeito de como fazer para abordar a questão da sexualidade nos centros espíritas.
Fique à vontade.
Uma coisa que a gente precisa lembrar é que estamos numa era em que o diálogo deve ser desenvolvido cada vez mais. A gente tem que retornar a essa velha técnica que os antigos, os filósofos antigos, orientais e ocidentais, dominavam muito bem, o diálogo, e que isso foi esquecido. Então é necessário que adotemos uma postura dialógica, rodas de conversa, sentar para conversar com o jovem, porque se a gente não tiver uma postura de diálogo, como diz o educador Rubem Alves, a gente terá uma postura de antidiálogo. Não tem meio termo, diz Rubem Alves, ou diálogo ou antidiálogo. Então a gente tem que se sentar para dialogar, para ouvir bastante, porque senão a gente não consegue aferir qual é o espírito, quais são os sentimentos das novas gerações. A gente fica do alto da nossa cátedra, derramando informações que podem, inclusive, não ser úteis. Uhum. Então, precisamos estabelecer procedimentos, dispositivos de diálogo abertos, né? Na área da saúde da família, onde eu trabalhei, a gente tem inúmeras técnicas, quem trabalha com saúde pública, saúde da família, sabe disso, de proporcionar o diálogo franco e produtivo.
Luiz Fernando, o que a gente pode falar para os nossos ouvintes a respeito dessa perspectiva que a ciência está apresentando de, no futuro, manipular o embrião, né, para saber qual é o sexo da criança reencarnante ou determinar o sexo da criança reencarnante?
essa perspectiva é bastante sombria, né? Joana de Ângeles fala sobre esse assunto no livro Dias Gloriosos, no capítulo Mudança de Sexo. Então ela fala que no momento em que o indivíduo quer interpretar o papel de Deus, as consequências podem ser bastante bombásticas e negativas. Uhum. Então a engenharia genética, a manipulação do material genético, deve servir, por exemplo, para a correção de um defeito genético, para que não haja o desenvolvimento de uma doença quando o indivíduo estiver na vida extrauterina, quando nascer. Mas não para, a partir da nossa prepotência, do nosso desejo de interpretar o papel da divindade, escolher o sexo, porque isso aí depende da divindade. E as consequências são bastante negativas para o espírito reencarnante, porque ele tem um planejamento reencarnatório. Perfeito. Se vai reencarnar como homem, se vai reencarnar como mulher. Se alguém mexe nesse projeto, a reencarnação do indivíduo fica com sérios compromissos. Então, não interpretemos o papel de Deus, né? Porque quando o homem interpreta o papel de homem, já causa grandes transtornos, então é necessário que cada qual esteja na sua instância de ação.
E as separações? O divórcio também é planejado no mundo espiritual?
De forma alguma, porque o divórcio é um fracasso de um projeto conjugal. E não há planejamento para fracassar. Uhum. Então, na hora em que o indivíduo se separa, por muitas razões que sejam elas, significa que aquela tentativa do estabelecimento de uma união que proporcionaria crescimento para ambas as partes, foi uma tentativa que não resultou em êxito. Então, o divórcio não é planejado no mundo espiritual.
Fernando, da mesma forma que essa questão do planejamento e da responsabilidade, para que a gente não brinque com Deus, hoje nós estamos enfrentando um problema muito sério da questão das crianças que estão sendo geradas com microcefalia. Tá? Então há uma responsabilidade muito grande daquela família de realmente receber esses espíritos, tá? Com esses corpos que têm alguma deformidade. Luiz, você pode falar um pouco sobre isso também, por favor?
Lamentavelmente, eu estava vendo na imprensa ontem uma notícia de que uma importante autoridade na área de saúde no plano mundial está defendendo que as mães que têm crianças com microcefalia têm o direito de praticar o aborto. Obviamente que eu compreendo que alguém que não tem uma visão de espiritualidade transcendente não enxergue além da matéria. Ele enxerga ali um corpo com uma redução na calota craniana, uma redução na massa encefálica. Então, na realidade, dentro de uma visão materialista, a gente pode compreender o porquê dele apresentar essa proposta. Mas como nós somos espíritas e enxergamos o ser humano na sua condição de indivíduo integral, corpo, espírito, nós sabemos que alguém que reencarna numa condição microencefálica não reencarnou assim por acaso. Existe algum compromisso, alguma questão evolutiva que aquele espírito precisa equacionar, e provavelmente os pais que recebem um espírito nessa condição também estão em cursos nessa experiência de reparo, nessa experiência de crescimento na direção de Deus.
Novamente, né, Luiz, a questão da cientificidade, né? Qual é o grau da microcefalia, qual é a abrangência e a intensidade disso? Cada caso é um caso, né? Nós tivemos essa semana nas redes sociais bombando aí a notícia, a informação, inclusive com depoimento daquela jornalista de Goiás que tem microcefalia e teve um desenvolvimento normal, não teve problema algum e vive a vida dela. Aliás, agradece muito a mãe por não ter praticado esse assassinato com ela antes dela ter nascido, né? Que é o aborto, né? 9h49, Clarissa, redes sociais.
Bom, gostaria de mandar um abraço para a Vilma Visibelli e a Maria Cleusa, do Rude Ramos. Ela disse que gosta muito do programa e mandou um abraço para todos.
Ô Luiz, o nosso querido ouvinte Davi Orico está mandando para a gente pela internet, ele está lá em Itu. Um abraço para ele, para a família e agora para o Oriquinho, que nasceu lá, né? Ele está fazendo... Francesco, é o Oriquinho, né? Bom, o Davi está fazendo uma colocação para a gente aqui, para a gente associar a questão do cristianismo com o taoísmo, hinduísmo. Dá para fazer uma associação disso, explicar essas questões, a diferença, como é que cada um vê essas questões da sexualidade?
Antes, eu quero só sugerir para a pessoa que fez a pergunta sobre separações conjugais a leitura do livro Encontro com a Paz e a Saúde, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Há um capítulo inteiro dissecando a questão das separações conjugais. Uhum. Sobre a questão que você colocou, que foi lida aqui para a gente no intervalo, né? Eu já sei do que se trata, que é um pouco longa. A pergunta do nosso rádio ouvinte é, ou do nosso internauta, né? É por que é que há uma diferença tão grande entre a visão das religiões ocidentais, sobretudo do cristianismo, sobre a sexualidade, e a visão das doutrinas orientais? Realmente há aspectos diferentes, mas também há aspectos semelhantes. Então a gente vê no taoísmo, a gente vê no confucionismo, a gente vê no hinduísmo a canalização da energia sexual para o crescimento, para a saúde física, para a saúde mental, que é, por exemplo, o objeto daquele conhecido livro chamado Kama Sutra, que não é um livro para que as pessoas aprendam posições sexuais para ter mais prazer. Isso também está incerto no livro, mas o livro é para a aquisição de saúde física e de saúde espiritual, né? Então a gente vê que há uma diferença, porque na visão oriental existe uma proposta de que o indivíduo entenda que a energia sexual pode ser utilizada com muito proveito para que o indivíduo possa se desenvolver em todas as suas dimensões. E quando essas concepções sobre sexualidade foram ocidentalizadas, algumas expressões, sobretudo do cristianismo, acabaram pescando a ideia e apresentando a ideia do sexo como algo pecaminoso, né? Uhum. Então, mas há uma diferença que a Clarissa estava lembrando, né, em relação ao cristianismo primitivo e as modificações que a Igreja Católica imprimiu na visão cristã. Se a gente for para as comunidades primitivas, existe muito daquilo que os sábios orientais apresentavam. E aí não há, de uma maneira assim tão intensa, tão explícita, determinadas visões sobre o sexo como algo sombrio para o indivíduo. Há diferenças entre o cristianismo primitivo e aquilo que aconteceu na história do cristianismo a posteriori. Mas, de uma maneira geral, a gente também encontra na visão oriental, a gente também encontra expressões de que o sexo deve ser evitado. Os brâmanes, por exemplo, a casta superior dos budistas. O brâmane não podia praticar relações sexuais. Porque quem se dedica, como um brâmane, que era uma espécie de sacerdote, quem se dedica à integração com a divindade no nível em que o brâmane se dedicava, não podia ter relações sexuais. Então há diferenças, mas também há semelhanças em relação à visão oriental e à visão ocidental.
Luiz, no início do programa eu pedi para você que falasse uma palavra em relação ao tema de hoje, sexo e consciência. Você usou a palavra vontade, já explicou para a gente e disse que depois você ampliaria. Então fala para a gente por que você usou a palavra vontade.
Eu mencionei que nós podemos ter a informação a respeito daquilo que precisamos fazer para a nossa felicidade, para a nossa realização pessoal, né? Usando a expressão que Joana gosta, o nosso êxito espiritual, nosso êxito existencial. Mas embora tenhamos a informação a respeito do caminho a ser trilhado, nós não desenvolvemos a vontade para isso. É necessário que a gente desenvolva a educação, que a gente fortaleça a nossa capacidade de colocar em prática aquilo que sabemos que temos que fazer. Isso é através de exercício. Raul Teixeira tem uma palestra que eu acho muito interessante e é muito significativa. Os condicionamentos para o bem. Você deve achar no YouTube, provavelmente, essa palestra. Se a gente não se condiciona e não desenvolve a vontade, não adianta que tenhamos um cabedal enorme de informações, porque não conseguiremos operacionalizar. Na área da sexualidade é a mesma coisa, né? Informação com o desenvolvimento da vontade para operacionalizar o que é necessário.
Muito bem. Luiz, nós queremos agradecer muito a sua participação aqui no Semana Boa Nova de hoje. Nós estamos indo para os momentos finais. Muito obrigado por você ter estado com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade. Estamos à disposição.
Muito bem. Você que esteve conosco até agora, muito obrigado por você ter ficado com a gente. Quero lembrar aqui que a Maria Helena Panzini Peretti foi a ganhadora do livro da primeira hora de hoje e a Odila de São Caetano foi a ganhadora da segunda hora. Parabéns, Odila, você ganhou o livro também. Vocês podem retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. A indicação do livro de hoje é o Sexo e Consciência do Divaldo Franco, organizado pelo Luiz Fernando Lopes, que está com a gente aqui hoje. Você vai ficar por aqui agora com o programa do Dalto, Causas Nobres, recebendo hoje com muito carinho aí o Luiz Gimenez, que é presidente do Centro Espírita Anália Franco, de São Caetano do Sul. Fica conosco, www.semeador.org ou rua Itapiranga 312, em Santo André. Você não esqueça que às 13 horas vem aqui na BC o Miguel e o Edson Sardano com o tema Encontro com o Divaldo Franco. E no sábado que vem nós estaremos com o Manolo Quesada com o tema Poder do Otimismo.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até as 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais. Não perca todo sábado o programa Trajetória de Sucesso, aqui na Rádio ABC.
Não perca comigo, Procópio, das 3 às 5 da tarde. Conto com sua audiência.
Pare, faça um pit stop com segurança. Centro Automotivo Stop Freios, com mão de obra especializada em caixas de direção, mecânica, elétrica e hidráulica, freios e suspensão, cambagem, alinhamento de direção e balanceamento de rodas. É na Stop Freios. A manutenção do seu veículo em boas mãos. Faça o seu orçamento sem compromisso. Stop Freios, Rua João Aranha Neto, 946, Vila Bocaina, Mauá, São Paulo. Ligue 2805-5393 ou acesse stopfreios.net.
Tô namorando todo mundo.
A Leilani ganhou um par de ingressos da Rádio ABC e foi ver de pertinho o show da dupla Marcos e Beluti.
Fui no show lá na pousada, curti demais, cantei todas as músicas, adorei. Valeu, Rádio ABC, um beijo.
Rádio ABC, sempre ao seu lado. E vem aí, Teodoro e Sampaio, mais um show que você vai ver de graça com a Rádio ABC.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres. Apresentação, Antônio Dalto.
Bom dia a todos, são pontualmente 10 horas na Grande São Paulo, hoje é sábado, é claro. Sábado tem o programa Causas Nobres, como acontece todos os sábados, a partir deste horário nós iniciamos o programa Causas Nobres. E nós sempre gostamos de frisar que este programa é o único programa do rádio da Grande São Paulo que divulga as instituições.